Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM930. Este é o ID4 na Cultura. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação e o tema do nosso programa de hoje, quem tem direito à moradia no Brasil. Para a gente falar sobre esse assunto tão importante, a gente convidou os advogados, a Ana Célia Pires e o Felipe Magal. Felipe Magal, que a gente já conhece, apresentador do Vamos à Luta, toda terça e sexta aqui na Rádio Cultura, vai estar com a gente no programa de hoje. E Miriam Gonçalves, que é a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Vou começar cumprimentando Miriam Gonçalves. Como é que você está hoje? Bem-vinda mais uma vez.
Olá, Mariane. Hoje a gente está indignado todos os dias, né? Porque as coisas não param de acontecer. Mas essa semana, Bolsonaro foi, assim, uma pérola atrás da outra, né? Primeiro, ficou muito claro, inclusive pelo Tribunal de Contas, o TCU, de que não houve previsão, não há previsão de gastos para a pandemia em 2021. Quer dizer, nós saímos de um ano terrível, que foi 2020, entramos nesse ano sem as medidas corretas para combate da pandemia, ao contrário, né? Além de propaganda enganosa, de medicamentos, não use de máscara pelo presidente da República, ainda descobrimos que não há orçamento para o combate da pandemia. Isso é gravíssimo, é inacreditável. Nós continuamos dizendo aqui que ele é um genocida, com todas as letras. Ele também, essa semana aí, ele passou aí, ele comparou, bom, a gente agradece, né? Lula, Jesus Cristo. Mas isso não para enaltecer Lula, mas para desmoralizar a população. Ele diz o seguinte: tem uma passagem bíblica em que Jesus reparte o pão. E daí ele desaparece um pouquinho e as pessoas vão atrás dele. Ou mais ou menos como no governo do PT, que fazem aí o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que daí sabe como que é a população, né? Está mal acostumada. Esse cretino diz isso em plena pandemia, em pleno auge do desemprego, como esse país nunca viu. Em plena fome que atinge a nossa população. E outras coisas por aí. Mas, Mariane, hoje nós vamos tratar disso e de um assunto que atinge grande parte das famílias brasileiras, que é o direito à habitação e a falta dessa habitação, em plena pandemia. Mas hoje é um assunto que nós vamos tratar e com duas pessoas maravilhosas, que eu gosto muito, minha amiga Ana Célia, quem eu tenho uma profunda admiração e com quem já dividi muitas angústias e trabalho há muitos anos, uma pessoa que trabalha com regularização de ocupações, com defesa das pessoas que necessitam de habitação há muitos anos, o Magal, que também é um super defensor, aí também tem trabalhado e colaborado, vocês têm trabalhado muito em conjunto, né, na série. Muito bem-vindos, um prazer tê-los aqui. Mariane.
Vamos começar, a gente vai falar então sobre o que é o direito à moradia, e eu vou pedir para os nossos convidados explicarem um pouco também sobre essa questão, além, né, de quem tem direito à moradia no Brasil, explicar exatamente, já que é um direito fundamental, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1948, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Ana Célia, bem-vinda à nossa programação, bom dia, como é que você está hoje?
Bom dia, estou muito contente de estar aqui com os companheiros aí de luta, que a gente já conhece há muito tempo, a Gal, que entrou nessa luta da moradia há algum tempo também. A todos que nos ouvem, e eu estou muito contente de discutir um tema tão importante que tem sido muito relevante nessa pandemia, na atual situação do Brasil, porque tem muita gente que está precisando, e o que está acontecendo no país, além da fome, é que muita gente está ficando desabrigada também. Então é uma situação, uma questão social que está no auge do debate agora, justamente por isso. É uma questão fundamental, está lá nos direitos fundamentais da nossa Constituição, o direito à moradia e a função social da propriedade, e isso não tem sido atendido aqui, não tem sido cumprido no nosso país.
Felipe Magal, como é que você está hoje? Bom dia, bem-vindo mais uma vez à nossa programação.
Bom dia, Mariane, bom dia, Célia, bom dia, Miriam Gonçalves. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite feito. Eu queria começar falando, primeiro avalizando aí as palavras da Ana Célia sobre a universalidade do direito à moradia. Eu acho que é um tema extremamente caro, extremamente importante. Queria dar bom dia para todos os ouvintes aí, para quem está escutando na rádio, para quem está vendo pelas redes sociais, pelas plataformas aí todas. O mais importante é que a gente tenha a consciência que aquelas palavras que a presidenta Dilma Rousseff falou ao deixar o cargo de presidente, ela fala: o golpe não é contra ela, mas é contra os direitos e as garantias fundamentais do povo. É exatamente isso que a gente vê, né? Esse é um problema corriqueiro do Brasil, porque é um problema histórico do Brasil, né? É um problema fruto do patrimonialismo, da colonização, do colonialismo, de tudo isso. Agora, fica muito mais acentuado quando essa elite bobalhona, parafraseando aí o saudoso Leonel Brizola, dizia o quanto isso acarreta em direitos fundamentais que não são mais conquistados e nem percebidos. Então, esse problema do direito à moradia, que já havia, ele torna-se maior e cada vez mais expansivo. Eu não sei aonde vai terminar se a gente continuar com essas mesmas políticas. E para isso, a gente vai falar durante todo o programa, todos aí, elencar todos os quesitos que envolvem esse problema que é tão sério. Muito obrigado a todos aí por estar participando.
Mariane, vamos colocar mais ou menos, atualizar, se é que se pode dizer atualizar, quem nos acompanha, sobre o déficit habitacional no Brasil, número um aí das suas anotações. Porque eu digo mais ou menos atualizar? Porque o número que nós temos é de 2015. Como não foi feito o censo em 2021, não será feito em 2021, então esses dados são desatualizados. O G1 deu tirou outros dados de uma fundação, mas de qualquer forma continuam esses de 2015. Você pode nos atualizar, por favor?
Falar especialmente aqui de Curitiba e região. Segundo a Fundação João Pinheiro, são 480 domicílios em Curitiba e região metropolitana não tinham banheiro próprio em 2015. Já 25.931 possuíam cobertura inadequada e outros 33.613 eram carentes em infraestrutura, seja de abastecimento de água, coleta de esgoto ou coleta de lixo. Ainda de acordo com a mesma fundação, há 56 mil imóveis vazios. Conforme a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Paraná, 25% da população, ou seja, cerca de 400 mil pessoas, moram sem ter acesso à política pública em Curitiba.
Ana Célia, você podia explicar para a gente um pouco esses números, esses dados?
Então, Miriam, a gente teve um programa habitacional que estava dando certo, que é o Minha Casa Minha Vida. Houve um aporte de orçamento muito grande nesse programa. Para você ter uma ideia, nós terminamos 2015 com 27 bilhões de dinheiro do orçamento investido no Minha Casa Minha Vida. E terminamos em 2021 com 1 bilhão. Então, assim, foi a tempestade perfeita. Já havia um déficit habitacional muito grande.
Só um pouquinho, Ana. Vamos repetir esse dado, esses números, porque às vezes quem está nos ouvindo não entendeu. Vamos lá. Quais são os números?
O orçamento federal utilizado no Minha Casa Minha Vida até o final de 2015 foram 27 bilhões de reais. Em 2020, aí foi reduzindo, pela metade em 2016, quando houve o impeachment da Dilma, parou na saída da Dilma. Foram 9 bilhões. Foi reduzido para 3, para 2, terminou em 2021. O investimento federal em habitação foi de 1 bilhão de reais para o Brasil inteiro.
É inacreditável, né?
O que aconteceu? A tempestade perfeita. Havia um déficit, desde 2015, sem investimento em habitação, e aconteceu a pandemia. Nós estamos vivendo uma situação de calamidade. Nós tivemos nos últimos 2 anos do meu conhecimento, pelo menos 8 grandes ocupações em Curitiba e região metropolitana, que chegam a somar mais de 5 mil famílias que se assentaram nos 2 últimos anos. Essas pessoas não saíram da fila da Coab apenas. Elas saíram debaixo de um teto, porque o que aconteceu foi que elas perderam a renda, elas perderam a possibilidade de pagar o aluguel e, desesperadas, se sujeitaram a morar debaixo da lona. Né? Não são poucas famílias, são muitas. Então, a falta de investimento é um problema gravíssimo. Que, aliás, a pandemia causou um problema social extremamente grave. O Magal tem acompanhado junto com a gente aí as ocupações, a distribuição de alimentos, as entidades estão desesperadas porque a situação é realmente gravíssima.
Aliás, para lembrar, Ana, no sábado fez 5 anos do golpe contra Dilma, na verdade contra a população brasileira, né? Então, nós estamos falando aí de um número de déficit habitacional, mas claro que ele foi agravado pela pandemia, mas ele era existente, quer dizer, essa redução de investimento, porque agora tudo se joga para a pandemia, né? Você tem um índice grande de desemprego por causa da pandemia, o Brasil não cresceu por causa da pandemia, faltam habitações por causa da pandemia. Quando isso, em 2018, 2016, 2018, 2019, já era muito claro que a situação vinha piorando muito. Não é isso, Magal?
É, exatamente. Muito, muito bem lembrado pela Miriam, pela Ana Célia. Eu também gostaria de completar com algum dado aqui, que até novembro do ano passado, só aqui na cidade de Curitiba, a gente vivia com 75 bairros e 404 ocupações de... até novembro, porque esse número já aumentou, gente. Eu já fui procurado, já falei nesse ano, que ainda parece que, porque a gente não tem mais uma noção de tempo como era anteriormente, então a gente vai passando, a gente já está quase se caminhando para o final de abril, mas ainda não completou 4 meses. E é uma série de gente que a gente fica sabendo, que ligam, que estão procurando outras áreas. Isso se dá por principalmente 2 motivos, né? O primeiro é que já existia esse déficit, já existia essa porcentagem de pessoas em que estavam procurando lugares e que poderiam ser assistidos por algum projeto público, seja de instância federal ou das instâncias estaduais e municipais. Contudo, como foi bem dito pela Ana Célia, foi cortado de 27 bilhões para 1 bilhão apenas em 5 anos. Em 5 anos, então, teve uma redução de quase a sua totalidade. 1 bilhão parece que eles deixam só para dizer que não acabou, porque de fato acabou. Quando fala-se de 27 bilhões para 1 bilhão, é que acabou. Certo? Acabou. Não existe mais esse direito. Então, o que a gente presencia é famílias inteiras morando não só sob lona, Ana, mas como também sob árvore. Eu me lembro de algumas ocupações que eu passei, que pessoas assim, tinham 8 filhos e moravam embaixo de uma árvore. Sabe? E daí a gente tinha que conseguir primeiro uma lona, né? Porque a transformação de sair da árvore para ir para a lona parece uma relação secular, medieval, algo como o Bom Selvagem do Rousseau, que alguém que sai do meio da selva, da mata, é desesperador. Tudo isso é alimentado pelo grande capital. O grande capital que detém grandes porções de área, que detém terras improdutivas, que detém latifúndios que são... não são operantes, apenas servem para especulação, eles se aliam a outros projetos públicos. Então a gente tem que entender o seguinte: não basta cortar a verba de uma necessidade, de um direito, de uma garantia que está contida dentro da Constituição Federal. Não é só isso. O que eles fazem mais? Eles liberam via decreto o número de armas, por exemplo. Ou seja, o aspecto da direito à garantia, ele vai se interligando com uma série de outros direitos. Então, o problema, se existe algum problema de segurança pública, ele vai se naturalizando com violência urbana. Eles vão se misturando essas coisas. Então, a falta do direito à moradia vai tendo um déficit. Claro, a pessoa não tem nem o que comer, não tem onde morar, não tem trabalho, não tem o que fazer. E ela vai sendo vítima do quê? Da segurança pública, que não é mais segurança pública, é violência urbana. Quando tudo isso se mistura, a palavra adequada foi a que a Anacélia usou. É um processo de calamidade. Processo de calamidade. O que que você tem que fazer? O que que você deve fazer? São coisas que a gente, né, vai discutir aqui. Mas principalmente é uma iniciativa popular e de agentes, e que façam e que provoquem cada vez mais as instituições que ainda existem nessa fagulha de democracia que nós vivemos, para a gente poder se defender. No fundo, é uma tentativa de se defender da vida, né? Acho que é isso.
É uma situação impressionante, né, Ana e Magal? O que mais me impressiona, além dessa crueldade, desse abandono, dessa falta de empatia com as pessoas, é quando se referem com o maior desprezo e preconceito a essas famílias que se submetem a ficar em locais enlameados, embaixo de lonas, e dizendo: não, são aproveitadores que estão ali para conseguir um terreno próprio e tal. Você já ouviu muito isso, né, Ana?
Ana, seu microfone, por favor.
Seu microfone está desligado.
Desculpa, esqueci. Na verdade, tudo isso vem de especulação imobiliária, né, Miriam? Nós temos milhares de terrenos vazios. Várias áreas ocupadas
A gente está com uma microfonia, vamos tentar corrigir em tempo, vamos ver se a gente consegue. Ana Célia, por favor.
Oi. É o meu. Vou entrar e sair de novo, talvez, e o Magal possa falar.
Claro. Vamos lá. Acho que sim. Vamos lá, Magal.
Vamos lá. Bom, pegando a carona ali numa palavra bendita pela Miriam, além da crueldade que faz dentro desse processo, o que acontece, um processo de descaso e de preconceito, né? Esse preconceito que é dito, ou que é falado, ou que é tratado, ele não parte apenas da sociedade civil ou de particulares que possam se sentir amedrontados. Existe um termo dentro dos direitos possessórios, que é o turbação, né? A turbação, putz, tem gente do lado, eu posso me manifestar, eu posso manter minha posse, eu posso ter com isso. Mas isso também acontece pelo poder público. É muito triste, principalmente uma série que a gente já viu em algumas cidades aí da região metropolitana, né, Ana? Que o quanto as prefeituras ou os agentes públicos municipais agem não em favor daquela população, ou não visando solucionar aquele problema entre as pessoas que lá habitam, mas também ou principalmente para excluir. Cada um tenta jogar a responsabilidade para outro lugar, para outra instância, para outros corredores, para outros lados, e isso vai ficando cada vez mais difícil, porque os poderes que eram para ser entrelaçados independentemente, claro que a gente consegue, tem vitórias, mas é assim, ao custo de muito suor, de muita dificuldade, né? A Ana Célia não é só uma companheira, como é uma professora para mim dentro de todo esse processo, porque muitas são as batalhas enfrentadas também no Poder Judiciário, muitas, muitas e muitas, e acho que a gente vai, a cada pequena vitória já é uma vitória gigantesca, né, Ana?